E hoje, com muita alegria, nós estamos fazendo visita ao senhor Arremor Fabres. Uma lenda em Espumoso, seu Arremor, né? Veio para cá em 1929, com 4 anos de idade, é isso?
4 anos de idade.
E aí, como é que o senhor lembra alguma coisa de quando chegou em Espumoso? O senhor é de Roca Salles, né? Mas a sua família resolveu vir para Espumoso. Por quê?
Antigamente o pessoal veio só Espumoso, tem muita gente, chama Colônia Velha lá, né? A zona lá da nossa zona lá embaixo chamava Colônia Velha. Já estava muito muito fechado o pessoal, né? Então se abriram. Tinha muita gente, né? De Mussum, de Encantado, de todo lado ali, principalmente de origem italiana, né? Colônia é formada por italiano, né? Então ali uma parte de Estrela ali é de origem alemã, né?
Sim.
Então vieram para cá muita gente. Eu procurar outras melhores da vida, né?
O senhor veio com seus pais para cá, e aí seu pai foi trabalhar em quê, seu Remor?
Meu pai veio de lá, comprou do falecido, do Luiz Prolo, tinha uma casa, um bodegão, bodega, chamava antigamente, né?
Sim.
Duas canchas de bocha, a diversão da cidade. Ele tinha ali, no, onde tem o Rota, onde tem o mercado hoje, tinha dois, era coberta, um galpão grande, né? As canchas de bocha eram dentro de casa, né?
E isso está localizado hoje, onde tem o mercado da Cotriel,
É
aqui no
ali.
centro. Então, o seu pai comprou do seu Luiz Prolo.
Comprou do Prolo ali, nós moramos até o ano, perto do ano 40, né? Então depois foi vendido, né?
E daí, o seu pai foi para onde?
Nós moramos fora ali, depois ia morar aí perto do Moinho. Eu fiquei 6 anos, mais ou menos, fora do centro da cidade, né? Mas já dá por 40, né? Uns 40 e pouco, porque eu trabalhei na olaria do João Bertani, era do Germano Preto antigamente, olaria da cerâmica, né? Que hoje é abaixo da Feco, lá para baixo ali. E daí eu vim para o papelão no ano 44.
Essa fábrica de papelão aqui na rua do Avenida Duque de Caxias, né? É isso. Quem é que criou a fábrica de papelão?
A fábrica de papelão, os donos mesmo deram de carazinho, né? Eles compraram o maquinário tudo novo e não encontravam energia elétrica. Porque
Não tinha
Carazinho
energia.
era fraca, né? Não tinha. E Espumoso estava muito bem de usina, né? A usina tinha. Então veio para cá. Era Indústria Papelão Carazinhense Limitada.
Onde é que ficava essa usina de energia elétrica?
No São Bento aí, quem vai para o Mormaço, Santo Antônio, passava o rio ali para lá debaixo, deve dar uns 10, 12 quilômetros, né?
E a energia elétrica vinha para cá, então.
Vinha, tinha uma usina muito potente, relativo na época, né? Sobrou muito. Até pelos anos. Dos anos aí, 50 e poucos depois, começou a aumentar, porque quando colocaram a usina, não existia chuveiro, essas coisas na cidade, não tinha. Nem motores.
A energia elétrica servia para quê?
Para movimentar a indústria,
A
né?
indústria.
E gastavam ali uns 90 kVA, né? Tinha 17 motores. Ali que eu vim conhecer motor elétrico e maior parte do povo não conhecia.
O que que tinha em Espumoso, além dessa fábrica de papelão? O que que tinha nessa época aqui em Espumoso, seu Arremor?
Lá tinha. Onde está o Marcelino, chama do ferro velho, lá embaixo,
Sim.
ali tinha um moinho. Moinho de cilindro, fazia farinha, né? E foi queimado lá por cinco. Eu lembro do moinho. 30 e pouco, no ano 30 ou 31. Né?
E
Ali
aí
tinha um moinho
queimou.
grande, né? Era do Brizolin e outros ali, Lupatini. Né? Ali depois queimou, não teve mais, né?
Já tinha esse moinho aqui em
Tinha,
cima?
quando eu vim, tinha um moinho. Tinha uma marcenaria, que fazia móveis, e faziam tudo que é serviço. Me lembro do Colete, Atílio Colete, que é morador aí, trabalhava, era solteiro, me lembro do casamento dele. lá por 30 e poucos.
E casas ainda tinham poucas, ou já era um povoado mais desenvolvido?
O povoado devia ter 32 casas, um pouco mais ou menos, mas mais ou menos 32.
32 casas. Era um povoado pequeno.
Era se eu vou começar. Tinha a barca aqui abaixo, aqui, né? Que
Sim.
é a RS, né? Então a barca do lado da esquerda, subindo, tinha a família dos Carpes, que eram os donos dessa fazenda, que era tudo deles, né? Foi tirado, era deles.
Qual é a
A
família?
barca aqui também, esse terreno, tudo era deles, ia até uma altura aí. E a família Carpes aí, que da esquina,
Carpes,
né?
isso.
E a. Porque depois tinha Rodrigo, mas é outro, mas é a continuação da família, né? Ali onde é que tem o Dolce hoje, atualmente, a loja deles ali, tinha um escrivão, chamava o escrivão, era, né? Que era o Maurílio Antunes. Me lembro dos filhos dele também. Seguia mais uma altura ali, subindo, vou subindo a cidade.
Avenida.
Ali tinha, ali no morro tinha o comerciante que era. Ele era de Soledade. Ele era casado com a filha do Cândido Camargo, lá de fora, né? Ele. O nome dele, agora de momento eu lembro. Ele tinha a primeira casa, né? Uma das primeiras. A primeira era para de lá, mas depois nós passamos para o outro lado da rua, né? Então ele ali, me lembro até o nome dela. Era Camargo, irmã do. A senhora conheceu os Camargo ali do para baixo do. Adiante o Chiquito, das
Sim,
famílias
sim.
Garibaldi, isso era gente daquela gente, era pai
Tá.
dela. Isso depois subia da onde que tá, como meu pai comprou, que tá ali era do Prolo, né? Aí não morremos nós aí, meu pai, né? Seguia acima ali, mais ou menos, onde tem o colégio era o cemitério.
Era um cemitério grande, seu Arremoro, era um
Não, é
cemitério
uma
pequeno.
coisinha, né? A cidadezinha, né? A cidade era um lugarejo, né? Até me lembro bem por lá de cima, onde tem aquela loja ali do Gadês, que é a divisa, mais ou menos, que fazia divisa do lote aqui com o segundo lote, né? Tinha uma capelinha, me lembro bem, era Santa Luzia. Santa, mas uma capelinha ali, tinha a capela, quando se meteu para cima. A estrada não ia para reta assim, mais para dentro um pouco, mais para esquerda, né? Então ali era o Fiorentino Dolce. Então eu ia pegar leite, tinha minha irmã que era mais velha que eu, 2 anos. Ali o Fiorentino vendia leite para a cidade, essas coisinhas. E ele era natural do Mussum, ele veio daquela zona lá. Depois subi ali e não tinha mais nada. Até lá nos coqueiros era o César Franciosi.
Já tinha a família Franciosi lá.
Já, a família Franciosi tinha um casarão bonito. Chamava, como é que é o nome dela? Chalé, a casa.
Chalé.
Chalé chamava o chalé. Branco, muito bonito. Então ele morava ali, ele tinha as coisas dele e a terra dele ia mais ou menos adiante, onde tem a caixa d'água que desce, por ali adiante ali, porque depois era outro lote. Ali era mato, era pupinhal e taquara. E tinha um muriche mais adiante, tinha que passar o mato. Precisava
Mas
até o. Ali
tinha uma
terminava
picada.
esse famoso.
Tinha uma picada que levava a estrada para a Soledade. Como é que o pessoal.
Essa estrada é a mesma que sempre teve. Mudou um pouquinho de traçado, assim, mas não. Porque primeiro era o trilho de carroça, né? Porque a cidade, quando eu vim, não tinha rua.
Não tinha nada.
Não tinha rua. Então ali no César terminava mais adiante. Onde tem a cooperativa, mas tinha que passar o mato. Ali era mato, né? Lá adiante, onde tem o mercado da cooperativa, era o a família Pedro Paulo. Pedro Paulo. Agora esqueço o nome do homem. tinha ali, pois ele saiu ali, o João Bertrand encontrou, mas ele já é colônia lá para o lado do mato. Carleto, Pedro Paulo Carleto.
Ah,
ali ele morou, mas até o ano 34 nós ia lá, isso eu me lembro. Tinha muito arvoredo, ia comer fruta lá, depois ele se mudou lá embaixo, porque aí não tinha água.
A
Não tinha os
falta de
lotes,
água era
né?
um
Daí
problema.
ele, depois o João Bertrand comprou, dali eu já outro lote lá. Mas já lá era fora, era longe, não era fácil ir lá. Estrada ruim, no inverno cheia de água, aquelas valetas que passavam com caminhão, porque caminhão não tinha. O meu pai, quando nós viemos lá, ele tinha um caminhão dos primeiros, era 27, do ano 1927, mas era aqueles caminhões a pedal, né? Não tinha alavanca. Era duas marchas, chamado modelo T, né? Meu pai tinha, depois vendeu, né? Vendeu para o João West. Então ali terminava a cidade. E até para frente não tinha mais nada, aquilo é mato e alguma lavoura, né? E até eu conheci até ali, do Durigão ali, né?
Ah, tá. E o casarão dos Cumer aqui, seu Arremor, quando é que ele foi construído? Que é uma das poucas construções que ainda tem daquela
A
época, o
construção?
casarão do lado da igreja ali, os
Ah,
Cumer
mas
ali.
ali era. Não, eu estou para o lado de cada,
Ah,
pela
o senhor está
esquerda, é.
fazendo um
Não,
trajeto, né?
depois, então, depois, ali quer dizer que tem. Até lá no Durigão, a parte alta, né? Que vai para o ponto. A estrada não ia para lá, como vai hoje. Ela descia para isso, ela ia por lá e saía na Horta Alegre. Lá por 38 que fizeram a estrada aqui por cima.
A estrada era mais ou menos pelo pontão do Butiá, então? Não.
Não passar para cá, entre o
Ou para
pontão e
cá?
eu ali. Tem, né? Ali até ali eu sei bem, muito bem, a gente. Né? Então ali já termina o espumoso desse lado. Né? E aqui era mato, tudo. Né? Tudo mato. Do lado de cá tinha seis casas.
Seis casas.
Seis casas. Tem gente que diz uma coisa, diz outra, mas né? Se tem, os descendentes vão provar, né? Daí da outra parte, começando de novo na barca, vai para a direita, né? Então subia ali, subindo para lá de novo, né? Então subia ali no onde morou a Zenúbia,
Isto.
morava o Alexandre Tramontini, que tinha serraria mais para lá, já no outro setor de lá. E subia no canto ali, na Teumânica ali, era o Augusto Tramontini. Eram uns casarão de madeira. Eu até tinha uma fotografia quando queimou minha casa, se foi. E ele tinha a casa de negócio, foi um comerciante alto, dos grandes, na parte, como era a cidade, né? Então, a estrada que tem na frente ali do Humberto Aires, ali, era a mesma. Era a rua que ia para lá, né? E ali, lá na altura que ela tem, lá que desce. E o engenho lá não. O engenho era lá embaixo, em frente ao moinho. Tinha uma serraria do Tramontino, do Alexandre Tramontino. Já tinha quando eu vim. Era do seu Ângelo. Eu sei, era do Tramontino e do cunhado dele. Então a gente foi indo subindo. Ali no. O Fazine existia. Uma casa de negócio aqui, hoje existe o prédio, a casa, né? Mas era só a metade. Aquele área grande, tem uma área grande para lá, eu lembro quando fizeram, era uma casa, era uma casa de comércio, muito forte, na época era o que tinha, né? Fizeram aquela parte e moravam ali. Me lembro do Carlos Pazini, me lembro da família dele, os filhos. Tinha o Luiz, o Oreste, o Varno, uma guria chamada Helena, e a velha era, a senhora dele era a Tereza Beata. E nós vamos indo para lá, vamos chegando lá também. Subimos ali, não, onde é que tem agora os doces ali, que tiraram aquele barranco ali, né? Tinha uma casa branca, mas não sei de quem era, porque não tinha morador. Casarão lá em cima, mas não sei. Logo adiante, onde tem aquele prédio material ali, e a sapataria dos Rota, que são da loja ali.
Sapataria.
Sapataria e selaria, antigamente, para fazer apelo para animais, essas coisas. Hoje ninguém sabe o que é. E era grande, né? Tinha que fazer tudo, fazendo de tudo, né?
Mais ou
Apenas.
menos aonde que era isso?
Subindo depois dali naquele do Dolce ali, porque tiraram, agora ficou baixo primeiro, era um barranco, tinha 1 metro e pouco, tinha um casarão ali em cima, mas eu não me lembro, porque não morava ninguém. Era logo de vizinho ali era a selaria do Rota.
Tá.
Ali mais adiante ficou do Luizinho Rota, que era Rota bem. Desmancharam, a senhora conheceu, né? Ali tá. Ali onde é que mora o Verla, eu acho que eu indo certo. Ali onde é que morava o Verla, morava um senhor de Itapera, não era de Itapera, era daqui. Ele era o Ives, chamava o relojeiro, não sei mais o sobrenome dele. Foi para Itapera, mas lá para o ano 32, 34. Aí ficou, morou João Aires e mais gente. Tá. Onde existe o café hoje? Não, tem a biela. Tem a biela que desce aí, era a rua que
Tem.
tinha esse moço.
É.
Aquilo era, aquela biela já existia. Que desce entre o café agora ali, estreitinha, e lá no terreiro lá embaixo.
Para situar essa viela que o seu Arremor fala, ela está ali hoje, tem o Labaredas, né? E aí do outro lado tem o prédiozinho que era da dona Adelina. É
Era
essa viela que está
a
falando.
parede da casa da dona Lili, fazia divisa com a biela.
Isto.
Ali era a única rua que tinha, né? Então, vou subindo. Aonde tem o café hoje, era um lago ali, porque era diferente, o chão era meio caído e formava água quando chovia, né? Ali onde é que tem o café. Formava água depois, com o passar dos dias, lá secava, né? Daí, onde tem o Hotel do Macalós, já existia, mas de madeira. O primeiro tinha 2 pisos, mas grandão lá, o tamanho. Dali, da divisa que ele é, ele ia lá na esquina, como ele era, de madeira, era dois. Um lado do outro, tinha uma calha no meio, né? Estou explicando mais ou menos, né?
Sim.
Então, né? Então, a parte de lá, por exemplo, da esquina, era o refeitório e coisa, e o hotel, né? Tá, ali, tá. Daí terminou a cidade por ali. Descia para baixo, até mais ou menos. Ali tem o cartório hoje ali, que era
Sim.
do Miguel. Senhora, né? Ali onde era o Miguel, terminava a rua. Não tinha nada para baixo. Era potreiro, campo. E o Macalós, à direita dele ali, ele tinha um negócio aí, porque eles sempre tiveram hotel. Já tiveram o tempo do. Quando o Macalós comprou, já tinha hotel antigo. Hotel da época, né? Era dos cavalos, era um cavalo. Então ali ele tinha aquelas garagens, aquele terreno sempre foi dele. Eu me lembro ali, hoje tem garagem, tem mais coisa ali, mas
Sim.
vai até o Balduíno, final ali, que terminava.
Sim.
Em frente era o quartel do, da, não da brigada, como é que, do tiro de guerra.
Olha.
Né? Mas então, voltando na avenida. Na esquina, onde está o Aurélio ali, até lá embaixo tinha só uma casa no meio ali, entre meio o quarto do Miguel e a avenida ali, tinha uma casinha ali que era um centro telefônico. Tinha telefone naquela época.
Telefone.
Daquele de tocar manivela, né?
Sim.
Então, só ir para Soledade, porque era o município Soledade aqui. O pessoal tinha contrato precariamente, né? Mas tinha,
Assim.
né? Daí ia para Soledade, mas depois o tempo foi caindo e foi embora. Bom, daí tá. Morava naquele quadro que é do Aurélio, falecido Aurélio.
De novo, eu vou situar o pessoal. Esse quadro do seu Aurélio Jacobo, que o seu Arremor fala, hoje tem um salão de beleza da Márcia
Tem
Jacobo ali
mais
na
uma
esquina.
loja?
Exatamente, tem mais umas lojas, na
Mas
avenida.
era aberto, era quintal, como se chamava, né?
Sim.
Morava o Antônio, ele era funileiro. Eu esqueço, mas aqui um pouquinho me lembro o nome dele. Daí terminava ali que era dele, Antônio de Mamã. Ele era funileiro, nosso vizinho, me lembro até uma filha dele morreu há pouco tempo, faz 3 anos, quase 100 anos. E então tinha o hotel do Albino Lupatini. Macalós tinha um hotel e o Albino. Era dois pisos também, grande. Casarão, né? Dois pisos. Embaixo era as coisas. Até embaixo foi quando veio o doutor Oswaldo, falecido doutor Oswaldo, irmão do doutor Rui, foi o primeiro médico que veio. O consultório era no hotel ali. Tem gente que diz que fazia hospital, mas não era isso aí. Então, no hotel. Ali era uma casa, antigamente falava a tal de casa de pasto. E os carroceiros, né, chegavam, né, a cavalo, e tinha pro fundo, lá para baixo, onde que é hoje o curto ali, aquele lugar ali, era tudo potreiro. E eles tinham um galpão grande. Uhum. Então, tratava os animais, precisava tratar os animais também, não era chegar lá de noite e deixar atado. Era tudo do albino. Hoje, aquele muro que tem entre o prédio ali, que é do Stout, e o Corbelino, tem um muro. Uhum. Quando eu vim para cá, já existia uma cerca, não tinha tijolo, hoje tem um muro. Era ali, terminava esse moço para cima.
Nossa!
Na frente, ali para aquele lado, já contei a cidade. Um pouco para cima ali, mais ou menos onde tem a relojaria do Espada, né?
Sim.
A rua não ia para cima. Ela entrava mais para a esquerda, já não era estrada, né? E tinha um portão ali. E dali ia até uma altura ali onde é que tem a São João, a farmácia ali, passava a rua ali, mas onde tem umas casas ali, já estaria em cima da rua, né? Era mais para a esquerda. E ali eles entravam. O Tramontini, que tinha a serraria, ele era tudo campo, ia lá na Vila Brasil. Para a parte de baixo não tinha nada. Era campo, e lá em cima ele tinha uma lavoura para plantar alguma coisa. Então ele tinha os ternos de boi, 5, 10 juntos de boi, não sei, era uma barbaridade de boi. Tratava os boi quando puxava touro, né? Botar aquela fileira de 5, 6 juntas para puxar touro, né? Para moinho, para serraria. Então depois foi vendendo. E foi indo para cima.
Cada vez mais.
É. Ali para o ano 32, mais ou menos, o Espumoso era até ali. Mas depois, ali onde é que tem o hospital, na zona do hospital, não. O hospital ali, o José Ró tinha comprado aquela terra, mas estava lá. Daí, onde é que tem mais ou menos a loto ali?
Sim, a lotérica.
Ali veio o Fernando de Camargo, filho do falecido Candinho.
Uhum.
Era filho dele, dos mais velhos, tinha dinheiro, comprou, fez uma casa ali. Morou ali lá para o ano 32. Era tudo aberto. Né? E ele casou com a Alvira Beate, depois vão chegando lá do velho Beate. Ele tinha um gurizinho chamado, não estranhava muito, nome do guri, Aristóteles. Pode ser que está vivo em algum lugar, porque se for embora, não sei para onde. Ou não existe mais. Mas nasceu depois, eu já era gente grande. Grande não, mas né? Eles tiveram filho. Logo para cima, encostado, já venderam, já começou a mudar a coisa. Já fizeram mais uma casa ali, do jeito que era, na época, né? Morou Amargo Pereira. Ele era que fazia as medições nas terras. Agrimensor.
Agrimensor.
Aquele era casado com a filha do falecido Camargo. Porque a família Camargo era 20, poucos, 5, 18, não sei quanto. Morava lá fora, mas era gente do dinheiro. Morou ali também. Bem do lado do cunhado dele. Amado Camargo, né? Me lembro muito bem. Depois parou um pouco. Ali ainda está o Vendramini, ia subindo, né? Mas hoje tá, era mais para frente a rua, né? Ali veio o Maurílio Antunes, que estava aqui, eu falei logo depois dos carros, ele comprou um terreno e fez casa lá, onde está o Vendramini. Da época, né?
Uhum.
Daí o cartório foi para lá. E depois veio. Eu era um batista, não me lembro mais quem era. Agora, o senhor de idade casar com a mulher nova. Aí ele vendeu ali e comprou onde era do falecido Van de Cavalli. Quem fez foi o falecido o escrivão, né? Ele fez ali, daí ele depois mudou. Bom, parou ali. Mais tarde, mas isso muito mais tarde, aonde tem o Banco do Brasil, o terreno era do Anguebre, morava aí para baixo da rua que desce para o moinho ali, à esquerda, aquela casa, eles moravam ali. Desde tudo aquilo aí foi mudando. Se mudaram para lá. O Eugênio Anguebre, que eu falei, que é o dono de tudo aquilo. O nome dela era Valentina Tramontini. A senhora muito prestativa, olha. Qualquer coisa ela estava pronta para ajudar na época, tudo. Ah, ficaram muitos anos, depois foi indo e foi crescendo esposo. Até 34, mas depois já começou a disparar. Ali para o 34, já tinha bastante adiantado, para cima já não tinha, era deles tudo, mas a esquerda que eu falei, tinha o Fiorentino, e entre o do, e o. E o César Franciosa era aberto. Lá por 34 veio o senhor aí, era João Batista Gadense, onde está o Colete, ó, a família Colete. Na fotografia do lado de lá aparece bem branca a casa dele. Tiraram na época, né? Daí começou, e o esposo começou. Né?
Crescer cada vez mais.
Daí, isso é pro lado de cima, né? Porque ali tem, ó, isso, e veio para cima depois. Até ali na Vila Brasília, onde tem uma. Ali não tinha casa. Era tudo deserto. Da estrada ali é tudo aberto. Daí até lá no. Na Decisa, quem vai da Ípica, desce e sobe, tem um baixo ali bonito, né? Lá no campo já, lá fora, né? Ali morava o Pedro Ferrat, Pedro Andrighi. Chamava o Ferrat, ninguém conhecia por Andrigue, mas era Andrigue, que era cunhado do Macalós, professor Moraes. Tem gente dele ainda aí, né? Ele morou, depois veio outros e outros. Tá, vou subindo até um pouquinho daquele lado. Na curva ainda deve ter uma platana, ali morava o Angelim Cavalli. Então ele tinha um salão de baile, tinha bodegão. Tinha galpões para isso, para aquilo, quando os carros serviam, se acomodavam. Tinha muito movimento ali. Cancha de bocha, coisa. Tá. E depois subia ali a estrada, ali, quem passando vê os lugares que a estrada era bem para a esquerda. Tinha o Virgílio Borba, lá onde é que é o Durigão. Virgílio Borba. Tinha a família grande. Me lembro do Virgílio Borba, um homenzinho baixo, depois foi embora para Tapera, nunca mais viu. Os filhos dele, sim. E as filhas casadas por aí, já se foram tudo. Para cima não tinha ninguém. Aquela entrada vai lá para o Ticiano e tinha uma rua ali que descia para lá.
Ainda
Nasce,
tem.
ainda tem, mas daí tem uma linha Ticiano ali. Mas na
Isto.
época que eu vou contar, não estava o Ticiano ainda aí.
Não.
Não estava. Então, a avenida aqui eu falei aqui na frente da igreja, o quadro é mais ou menos isso aí, que está ali hoje.
E a igreja que tinha era de madeira.
Madeira, igrejinha pequena, igreja para 50, 80 pessoas. Tinha um sino lá feito, os italianos chamavam, como é que é? Eu vou lembrar agora. Quadradinho lá, alto, mas 5 metros, sino lá em cima. Mas de madeira, né? Não tinha nada dessa. Igreja pequena. Tem muitas fotografias ainda da igreja, em algum lugar aí. Então ali faziam festa muito grande ali. Depois, quando veio o padre, mudou, porque quando eu vim aí não tinha padre. Lá por 34 que começou, veio, que formou paróquia, né? Era atendido por Soledade. O padre só vinha Soledade. Vinha aqui a cavalo, vinha esse moço, fazia as horas.
Espumoso pertencia para a Soledade, né? Espumoso nessa
aqui
época
nas cartas, tudo era soledade, era soledade.
Isso.
Até tem um conto aí, eu não cheguei, mas os italianos contavam ali, de certeza, que uma vez aí o bispo era de Cruz Alta, não dele. Não existia paróquia, era de Santa Maria. Então ele vinha vindo, fazendo as visitas, pastoral dele, né?
Uhum.
Veio, porque Barra do Colorado, vocês se conhecem.
Sim.
Era grande, hoje não tem mais nada.
É.
Uhum. Era paróquia lá e aqui não era. Esse e o bispo veio lá, não sei como é que veio. Eu não é que eu... Isso é o conto dos outros. E daí tinha um caminhãozinho de porto, não sei, o Pedro Bambino parece que tinha um caminhão puxa porto, mas era da época. E o bispo fez um sermão aí e disse que falou, me trouxeram um caminhão de carregar porto, mas não tinha outra coisa. Eu sei que eu quis botar ele correr. Isso eles contavam, eu não vi, não sei, né? Mas
o
isso
pessoal não gostou da conversa.
Os velhos, os antigos, mas hoje não existe mais essa gente. A segunda geração também já não tem. Não.
O pessoal não gostou que o bispo
não,
falou
porque ele era Caxias, né?